O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto.
Uma iniciativa do Unicef no Brasil.
Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um programa Deixa Que Eu Conto. Por isso, corre aqui para ouvir e brincar com a gente. E aproveita e chama todo mundo que está em casa para ouvir também. Eu sou Andréa Soares.
E eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para mais um encontro especial para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
Ah, e hoje vai ser bem divertido. A gente vai contar uma história fantástica de uma panela de barro que encantou um índiozinho da etnia Umutina, lá do Mato Grosso.
Tem também brincadeiras, curiosidades e o passarinho Arapapá, que está de volta cheio de perguntas para sua vozinha. Vai ser demais! Avisa o pessoal que já vai começar a história.
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
A nossa história de hoje vem do povo Balotiponé Umutina. Eles moram numa parte da Amazônia que fica entre a floresta e o cerrado. Ah, vocês não sabem o que é cerrado? Daqui a pouco a gente conta para vocês. Essa história conta as aventuras de dois irmãos, muito unidos, que sempre estarão juntos.
Então, vamos receber a história no nosso coração? Juntem as mãozinhas bem lavadinhas. Aliás, mãozinhas sempre bem lavadinhas, não é mesmo? Para evitar essas doenças que andam por aí. E depois das mãos juntas, vamos esfregá-las bastante, uma na outra. Esfrega, 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 esfrega. Tá quentinha? Ah, então vamos colocar as mãos do lado esquerdo do peito e esquentar o nosso coração. Pronto! Pode vir, história!
A história de hoje veio lá do Mato Grosso. Ela conta que há muitos e muitos tempos atrás, os animais eram pessoas que nem a gente. Nessa época, lá onde viviam os Umutina, havia entre as crianças da aldeia dois índiozinhos bem espertos e brincalhões, o Sol e o Lua. Sim, eles nasceram lá antes de irem morar no céu. E para esse povo, a Lua era um menino, chamado Hari. O nome do menino Sol era Meni. Eles cresceram juntos por um tempo e sempre dividiram muitas aventuras. Mas depois Hari mudou-se para uma aldeia vizinha, que não era muito distante. Assim, eles sempre se encontravam para caçar, nadar e contar histórias.
Pois aconteceu que um dia, Meni, o menino Sol, estava caminhando pelo mato sozinho, bem próximo à beira do rio Olaripó. E encontrou uma árvore cheia de frutos gostosos que ele começou a comer. Enquanto comia, ouviu do outro lado do rio um barulho bem animado. Meni ficou curioso e se aproximou da margem para ver o que estaria acontecendo e o porquê de tanto barulho. E não é que ele achou? Era um grupo de ariranhas que andavam de um lado para o outro sem parar. Nesta época, as ariranhas não eram bichos, mas sim pessoas, e tinham acabado de chegar por ali. Elas estavam construindo sua casa na beira do rio, como sempre faziam quando se mudavam.
Pact-pocket, pact-pocket, nheco, nheco. Pact-pocket, pact-pocket, nheco, nheco. Fazia assim o barulho das ariranhas trabalhando, batendo as madeiras no chão, amarrando as palhas para fazer o telhado. Elas eram muitas e não paravam de trabalhar.
Meni, o menino sol, subiu na árvore para enxergar melhor, sem deixar que as ariranhas o vissem. Elas mergulhavam no rio e traziam peixes, muitos peixes, que era o alimento que elas mais gostavam. Meni sabia que seu povo, os Umutina, admiravam as ariranhas porque eram ótimas pescadoras e nadavam melhor que qualquer outro povo próximo dali. Ele também sabia que elas não gostavam de ver intrusos por perto de suas casas. Elas ficavam bravas. Ele sabia disso, mas ficou curioso. Tão curioso que resolveu se arriscar e chegar mais perto. Mais pertinho ainda. O menino estava confiante. Afinal, as patas pequenininhas das ariranhas só eram velozes na água. Pela mata, elas não o alcançariam.
De pertinho, ele pôde observar o que as ariranhas faziam dentro da casa. Umas apanhavam água do rio, outras buscavam lenhas, enquanto que outras acendiam o fogo. Mas o que deixou o índiozinho mais fascinado mesmo foi uma panela de barro que elas chamavam de poricopô. Era uma panela bem diferente. Tão diferente que ele não parou de olhar para ela. Parecia que Meni, o menino sol, tinha ficado encantado pela panela, porque ela não saía do seu pensamento. E ele começou a desejar profundamente ter aquela panela para si. Mas como ele faria isso?
Meni era aquele tipo de menino que tinha pouco juízo. Quando queria fazer alguma coisa, ia lá e pimba! Pronto! Fazia. Mas desta vez era diferente. Ficou pensando um jeito de pegar a panela. Pensou tanto que a sua cabeça começou a doer. De repente, ele teve uma ideia. Já sei! Eu vou convidar o meu irmão Lua, o Hari. Tenho certeza que ele vai me ajudar nessa aventura. Nós vamos pegar aquela linda panela poricopô. Hari, o menino Lua, sempre concordava em entrar nas aventuras que Meni, o menino Sol, inventava. Eram verdadeiros parceiros. Mas quase sempre, Hari se dava mal nas invenções do irmão.
Saindo de fininho dali, sem que as ariranhas o vissem, Meni correu ao encontro do irmão. Procurou Hari na sua casa e nada. Procurou na sua aldeia e nem notícia. Perguntou para todo mundo e nem sinal de Hari. Meni começou a ficar aflito, pois precisava achar seu irmão para buscar a panela. Afinal, cada vez que pensava nela, seu coração batia disparado. Ele pensou: será que eu estou enfeitiçado por aquela panela de barro? Quando já estava quase desistindo, Meni resolveu dar um mergulho no rio. E vejam só, lá estava Hari no alto de uma árvore, sentado, olhando o horizonte e a natureza do cerrado. O cerrado, local onde ficavam as aldeias dos dois irmãos, era muito bonito. E Meni subiu na árvore também para observar, enquanto contava ao irmão o porquê de estar ali.
Os irmãos Sol e Lua ficaram um tempo em silêncio. Quando então Meni disse: Hari, eu vim aqui para te pedir ajuda. E começou a contar tudo para o irmão, que viu as ariranhas construindo casa no rio e pescando, e que dentro da casa elas cozinhavam e tinham uma panela linda, toda de barro, que elas chamavam Poricopô. E que desde aquele instante que ele viu a panela, não conseguiu pensar em outra coisa que não fosse tê-la. E sem outra ideia, lembrou que Hari poderia lhe ajudar a ter a panela para si.
A noite já tinha chegado e os dois desceram da árvore. Hari abraçou forte o irmão e disse: "Pode contar comigo." Naquele mesmo dia, eles partiram e dormiram na casa de Meni, para poder de manhã cedo irem juntos à beira do rio. Nem bem amanheceu e lá estavam os dois índiozinhos, a uma distância segura da casa das ariranhas. Estavam disfarçados atrás de umas folhagens, observando o movimento lá dentro. A ideia era esperar elas saírem para pescar, para poderem chegar perto.
E assim foi. Depois de um tempinho, todas saíram e deixaram a panela de barro cheia d'água sobre uma pilha de lenha acesa. Iriam cozinhar os peixes assim que voltassem. Meni e Hari foram então andando na pontinha dos pés para não fazer muito barulho e chegaram perto da casa. Eles tinham tudo planejado.
Mas, gente, vocês não sabem. Os meninos tinham poderes mágicos. E, de repente, Meni, o menino sol, se transformou num rato cururu bem grande e cavou um túnel até a panela. Os ratos cururus têm as unhas fortes e cavam muito rápido. Ele era muito esperto e calculou direitinho para que lado era o túnel e o tamanho dele. Quando ele sentiu que a terra foi ficando quente, imaginou que estava debaixo de Zuru, o fogo, bem debaixo da panela. Então saiu do buraco ligeiro, afastando-se das brasas e das chamas. Ele estava vestido de folhas verdes para se proteger e não se queimar.
Pois ele pegou a panela de barro, encaixou debaixo do sovaco e saiu correndo. Correu até não suportar mais o peso. Foi quando então chamou pelo parceiro Hari, seu irmão Lua. Hari, acorde aqui! Meni e Hari já haviam combinado que quando Meni gritasse, Hari pegaria a panela para carregar. Mas só... Hari era tão atrapalhado e distraído que simplesmente esqueceu de vestir as suas folhas verdes. Andou apenas um pouquinho com a panela e não aguentou a quentura. Deixou a panela se estatelar no chão.
Era uma quentura tão grande da água na panela, mas tão grande, que foi só a água cair no chão que brotou fogo. Fogo mesmo, para todos os lados. Apavorados, os dois meninos perderam o rumo e saíram correndo de um lado para o outro, sem saber se apagavam as chamas, pegavam a panela ou se fugiam.
Meni, que sempre tinha ideias rápidas, transformou-se de rato cururu em gavião e voou alto. Ufa, ele conseguiu se salvar. E Hari, vendo o irmão levantar voo, pensou rapidamente em alguma ave para se transformar. E escolheu uma coruja, a ave que ele mais gostava. Acontece que Hari se esqueceu que a coruja não consegue voar muito longe e logo teve que pousar num galho. O menino Lua queimou as suas asas e o incêndio que se alastrou em todo o cerrado matou também a corujinha.
Meni não viu nada disso. Voltou para casa e ficou esperando a chegada do seu irmão, Hari. Tempo que corre, que é feito a água do rio e nada. Passou o dia, passou noite e Hari não apareceu. Meni só pensava que tinha que trazer o irmão Lua de volta. Assim poderiam rir bastante do que tinham aprontado. O menino sol ficou andando de um lado para o outro, muito preocupado. Então resolveu voltar ao lugar onde tudo tinha acontecido.
Bem longe dali, onde o incêndio tinha começado, onde a fumaça subia para o céu e se misturava com as nuvens, já não havia mais sinal de Hari. Estranhamente, Meni, enquanto caminhava em direção ao fogo, sentia no seu coração que algo poderia ter acontecido com ele. De repente, ouviu um som rouco vindo do céu. Era um trovão forte, um grito do céu que anunciou a sua tristeza, que logo virou lágrima em forma de chuva. E foi um choro tão forte, mas tão forte, que virou um temporal. E aquele tantão de água apagou o incêndio.
Meni chegou finalmente ao local onde esteve pela última vez com seu irmão. O menino Sol gritou em vão pelo parceiro desaparecido. Hari! Hari! Depois de caminhar um pouco, encontrou sobre as palhas queimadas no chão o esqueleto de uma corujinha.
Seu coração disparou e ele tinha certeza que havia encontrado Hari. Abriu um largo sorriso. Isso mesmo, ele não ficou triste, não. Catou o esqueleto e o levou para casa. Chegando lá, colocou o esqueleto da corujinha num canto e apanhou um objeto especial, muito bem embrulhado. Era um tapete de palha, que os índios chamam de esteira.
Mas essa era uma esteira sagrada, que ele tinha ganhado do seu pai, que tinha ganhado do seu avô e que ganhara do seu bisavô. Uma esteira com poderes especiais, que vinha de muitas gerações de sua família. Colocou a esteira sagrada no chão e deitou o esqueleto da coruja. Enrolou e depois cantou uma canção. Aqui naquele tempo, os indígenas da etnia Umutina, que tinham a esteira, faziam isso sempre que alguém morria.
Meni se pintou com a tinta preta do jenipapo e com a tinta vermelha do urucum. Vestiu-se com penas de aves bonitas e colocou um chocalho amarrado nas pernas. E assim, com um grito de guerreiro, cantou e dançou, batendo com o pé direito no chão.
Hari, hari, hutaki. Hari, hari, hotokonomo. Hari, hari, apore. Meni, meni, nondotore. Meni, meni, hutaki. Baru, baru, nondotore.
Ao repetir o canto, a esteira que estava enrolada começou a se mexer. Meni cantou mais forte ainda. E a esteira foi se abrindo pouco a pouco, até finalmente revelar alguém respirando muito forte.
Hari abriu os olhos, olhou seu irmão Meni e deram os dois uma longa gargalhada. Assim, o menino Sol e o menino Lua seguiram vivendo suas aventuras na Terra até o dia em que foram morar de vez lá no céu.
Curiosidades da Amazônia.
Ei, maninho! Ei, maninha! Vocês sabiam que a Amazônia é tão grande, mas tão grande que tem mais da metade do tamanho do Brasil todinho? Égua, é muita grandeza. Mas o que tem lá não é só floresta, não. Tem também outro tipo de natureza, o cerrado. O cerrado é diferente da floresta. Por exemplo, na floresta amazônica chove muito, quase todo dia, e faz sempre calor. No cerrado, tem tempo que chove muito. E tem tempo também que não chove quase nada. Eras, fica tudo seco, mano. Mesmo assim, o cerrado brasileiro tem muitos tipos de plantas e de animais. E isso faz com que ele seja considerado um dos mais ricos do mundo nesse tipo de natureza. Lá existem plantas que fazem comidas gostosas e remédios poderosos que ajudam a fortalecer a saúde de muita gente. E os animais? A quantidade de bicho legal que tem lá é pai d'égua. Tem arara, tucano, tem lobo-guará, coati, gambá, aquele que solta aquele cheiro fedido, tem porco-espinho, vários tipos de tatu e de cobras. E tem o tamanduá-bandeira, égua do bicho lindo. O cerrado é um tipo de natureza muito importante. E a gente tem que cuidar bem dele para que os bichos e as plantas de lá não desapareçam. Afinal, se é bonito e faz bem para a gente, tem que viver para sempre.
Papagaio que vem do Amazonas, por cima da mata, por cima do mapa, papagaio. Fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá, fala que bicho tem lá. Lontra gigante, lobo do rio, cachorro d'água. Esses são alguns dos nomes que também são usados para chamar a ariranha. O nome ariranha vem do tupi antigo ariranha, que significa onça d'água. Era-se humano, com esse nome já dá para imaginar que esse bicho deve ser enorme. E é! A ariranha, que vive aqui pelas bandas da Amazônia, pode chegar até 2 metros. Isso é do tamanho de um adulto bem grande. E ela tem esse corpo grandão, mas a cabeça não é muito não. Isso dá para ela um jeito engraçado. Ela tem os olhos grandes, orelhas pequenas e arredondadas como as de um ratinho. Suas patas são curtas, porque ela vive mais na água do que na terra. E olha só que curioso! Entre os seus dedos tem uma pele bem forte que ajuda a ariranha a nadar com facilidade. Ela é um mamífero. Sabe o que é isso? São os animais que tomam leite no peito da mamãe quando são bebês, que nem nós, os humanos. Mas depois que as ariranhas crescem, elas gostam mesmo é de comer peixes. A ariranha, apesar desta fama de feroz, não gosta de comer nem de atacar gente, desde que as pessoas não façam ela sentir medo. Infelizmente, a ariranha é um bichinho que está em risco de desaparecer. É que ela tem uma pele muito bonita e quentinha. E antigamente, as pessoas caçavam a pobrezinha para fazer casaco de pele lá nos países que fazem muito frio. Ainda bem que hoje isso é proibido. E aos poucos, ela está voltando a aparecer em muitos rios da região amazônica.
E agora juntos vamos lá. Com meus amiguinhos vou brincar. Porque tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser bom demais. Tra-la-la-la-la-la-la vai ser muito bom. Tra-la-la-la-la-la vai ser demais.
Então chegou a hora da brincadeira! E essa brincadeira muita gente já conhece e ela é bem fácil. É só fazer assim. Quando o Leandro disser morto, todo mundo agacha. Quando ele disser vivo, todo mundo fica de pé. E assim a gente vai brincar de morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. É com você, Leandro!
Ah, eu adoro essa brincadeira! Vocês estão prontos? Eu tô pronto aqui. Então vamos lá. Atenção. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. 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 Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto, vivo, morto, vivo, 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 vivo! Hey! Vamos parar, senão vou ficar morto aqui, hein, gente? Mas foi muito bom. Ah, não se esqueçam de lavar as mãos, hein?
Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho papiar, passarinho papiar.
Arapapá! Arapapazinho! Ô passarinho!
Vem cá, que a vozinha fez um mingau delicioso pra você. Um caripé como você gosta. Arapapá? Cadê você, pequenino? Ô, passarinho, o que você tá fazendo aí escondidinho, filhinho?
Avó, eu tô aqui de butuca, avó. Não tô querendo comer nadinha, não, vovó.
Não vai querer o mingau da avó? Eras de ti, o caribe é gostoso que a vozinha fez.
Fica triste não, vó.
Vem cá, passarinho. Conta pra vó o que tá acontecendo. Eu nunca te vi assim, tão mofino. Tá chorando, pequenino?
Só um pouquinho, vó. Ô, vó, eu tô triste porque agora, quando eu fico voando por aí, eu não encontro mais os amiguinhos crianças da escola. Também não vejo mais eles brincando na rua, não ouço mais música de festa e nem vejo ninguém tocando e dançando por aí.
Passarinho, parece que você está com saudade.
Saudade? Saudade, vó? O que é saudade?
Saudade é quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa ou de ver alguém e não pode naquele momento. É quando a gente gosta muito de algo que não pode acontecer e a gente fica lembrando de como é bom quando acontece.
Ah, entendi. Sabe, vó? Eu não sou gente, mas eu tenho muitos amiguinhos crianças. Eles colocam frutas pra eu comer no muro e olham quando eu fico voando dando voltas no céu. Ou quando eu canto bonito pra eles, assim, ó. Eles estão risando, vovó. Eu gosto da risada deles e de ver quando as pessoas grandes e as crianças dançam juntos.
Ah, você está com vontade de ver eles dançando, cantando e rindo?
Mas não sei porque não tem mais ninguém na escola. E nem dançando junto. Isso me deixou muito triste, vó.
Olha já, você tá com saudade sim, Arapapá. Os tempos de agora estão diferentes, pequenino. Aquela doença do Covid-19 está por aí. E as pessoas não podem ficar se encontrando para brincar e dançar. Porque ela é uma doença invisível. A pessoa pode estar doente e não saber. E quando descobrir, já passou para um montão de gente. É por isso que é melhor ficar em casa a maior parte do tempo possível, sem encontrar com as outras pessoas que moram nas outras casas, entendeu?
É, vovó, nunca mais vai ter festa?
Vai sim, Arapapá. Nada dura para sempre. E isto também passará. Logo, logo, a doença vai ser controlada, o coronavírus vai embora e todo mundo vai voltar a dançar, cantar e brincar na escola.
Ei, vó, mas o que eu faço com essa tal de saudade, vovó?
Já sei. Você pode fazer um desenho das coisas que você lembra. Pode mesmo cantar e dançar sozinho. Assim, as coisas que estão guardadas no seu coração vão aparecer para você de novo e te trazer alegria. E quando for o tempo de encontrar as pessoas, tudo vai ser uma grande festa.
Eras, vó! Ainda bem que tem a senhora para me ensinar essas coisas.
E pra fazer o seu mingau, né, passarinho?
O mingau da vovozinha é pai d'égua. Eu quero, vó. Cadê o caribé? Cadê o caribé?
passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho a papiar, passarinho a papiar.
E chegou a hora de mandar aquele abraço apertado e gostoso para quem está longe da gente. Nosso abraço de hoje vai para a escola indígena Crispim Jaminauá, da etnia Jaminauá Arara, da comunidade Buritizal, em Rio Bagé, Acre. Abraço também para Carol Velho, lá de Brasília. Ela é especialista em educação infantil e faz parte da equipe do Deixa Que Eu Conto.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução e na adaptação livre do conto de origem Umutina, a partir do escritor Ariabo Queso. As composições são de Leandro Medina, com exceção da música Lanceada dos Papagaios, de Théo Menezes e Marli de Matos. Os músicos participantes são Pedro Paulo Salles, Rafael Gomes, Marcelo Monteiro e André Rossoi, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, Andréa Soares, Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conviver e participar, e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento, e imaginação e corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil. E no Spotify, é só procurar Deixa Que Eu Conto.
Você também pode seguir a gente no Instagram, pelo @unicefbrasil, e conhecer o nosso site, www.unicef.org.br.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra-cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.